Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, edição de número 253 do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. E comigo em mais uma edição do Show dos Esportes, ele, Pedro Petrucci. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite, Eduardo Costa. Muito boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham neste Show dos Esportes. Já estava com saudades do programa, ontem não teve. Um dia sem Show dos Esportes é demais para mim, estava com saudades, mas que bom que estamos de volta nesta quinta-feira, Eduardo, e vamos até às 10.
É isso aí, com muita informação, opinião, a participação do nosso ouvinte. Tem muita coisa no programa desta quinta-feira e certamente você vai participar conosco. Também estava com saudade do show, de conversar com o Pedro aqui na programação da Gaúcha Serra, do nosso ouvinte participando, enfim, muita coisa nessa noite. Como é que o ouvinte participa do Show dos Esportes, Pedro Petrucci?
O ouvinte participa pelo WhatsApp. No celular, no Zap Popular, 54996901220. WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra para você participar do Show dos Esportes, 996901220.
Mande o seu recado, estamos aguardando ansiosos a sua mensagem no WhatsApp da Gaúcha Serra. O show está no ar nesta quinta-feira em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. Começando o show com as informações da dupla Caju.
E a gente começa com as informações do Caxias, que amanhã à noite enfrenta o Grêmio no Estádio Centenário, Eduardo.
É isso aí, 8 horas da noite amanhã, com transmissão no Futebol da Gaúcha, Caxias e Grêmio. Jogo válido pela primeira rodada do Gaúchão, isso mesmo, jogo atrasado. Portanto, amanhã o Caxias vai conseguir ter o mesmo número de jogos das outras equipes. Se o Caxias vencer, ele vai ultrapassar o Ipiranga, vai assumir a terceira colocação e vai igualar também a pontuação do Grêmio, que é o segundo hoje com 17, o Caxias é o quarto com 14, portanto é um jogo direto nesta briga pela classificação às semifinais do Campeonato Gaúcho. O técnico Rafael Lacerda não confirmou o time, faz mistério em relação à formação inicial, não vai contar com o atacante Gustavo Ramos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o substituto não foi confirmado, mas a tendência é que seja o atacante Mila para iniciar o jogo de amanhã. Outras duas alternativas devem ficar à disposição do treinador, o zagueiro Guilherme Matos e também o volante Juliano, que voltaram aos treinos nesta semana, estão recuperados de lesão. O treinador não recuperou, ou melhor, não confirmou se eles vão iniciar como titulares, mas estão recuperados e ficam à disposição do técnico Grená. A provável escalação do Caxias para o jogo de amanhã, 8 horas da noite no Estádio Centenário: Marcelo Pitol, John Lennon, Henrique ou Guilherme Matos, Thiago Salles e Eduardo Diniz, Marlon ou Juliano, Felipe Tontini, Mazola, John Clay, Mila e Giovani Gomes. Esta provável formação do Caxias, com essas dúvidas e com esses mistérios do técnico Rafael Lacerda, que não confirma a escalação inicial. O Caxias jogou na segunda-feira da semana passada e volta a campo agora, 11 dias depois, contra a equipe do Grêmio. O Caxias segue vendendo os ingressos virtuais para esse confronto contra a equipe do Grêmio. A intenção da direção era vender cerca de 3 mil ingressos, e até o momento foram vendidos pouco mais de 400 ingressos virtuais para esse confronto contra a equipe do Grêmio nesta ação em que o torcedor compra, e de acordo com a venda, o Caxias vai fazendo sorteios para aquelas pessoas que participaram e que compraram os ingressos virtuais para ajudar financeiramente o Caxias. Portanto, amanhã, 8 horas da noite, o confronto entre Caxias e Grêmio no Estádio Centenário, com transmissão do Futebol da Gaúcha. Seguimos agora com as informações do Juventude, Pedro Petrucci,
que joga apenas na segunda-feira contra o Sportivo, esse jogo pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, jogo que é importante para o Juventude para vencer e seguir na briga por classificação para a próxima fase contra Caxias, contra Grêmio e também contra Ipiranga, já que o Internacional ontem confirmou a classificação diante do Aimoré. Mas o assunto do dia foi uma atualização da negociação do volante Gustavo Bochecha com o Coritiba, porque até ontem o assunto era de ida do Bochecha para Coritiba. Estava tudo muito bem encaminhado. O jogador, inclusive, foi autorizado pelo Juventude para hoje viajar a Coritiba. Porém, hoje esse negócio foi desfeito. Nos detalhes ali houve um desacordo do Juventude com o Coritiba quanto ao valor que seria pago pelo clube paranaense ao Juventude para a liberação do empréstimo do Bochecha. E também a cláusula que incluiria um preço de compra do jogador ao final do empréstimo. Juventude queria um valor maior, e por esse desacordo no final da negociação, o Bochecha acabou não viajando para Coritiba para assinar com o Coxa. Ele já havia acertado com o clube também as bases salariais. E assim, por enquanto, a informação desta quinta-feira, dia 15 de abril, às 8 horas e 17 minutos, o Bochecha permanece como jogador do Juventude. Fica a dúvida se ele vai jogar na segunda-feira ou não, porque o Coritiba pode fazer uma nova proposta amanhã, pode no final de semana esse assunto evoluir, ou até no entendimento do Marquinhos Santos, o jogador estar envolvido com essa possibilidade de saída e assim não estar com cabeça para jogar a partida contra o Sportivo. Isso vai ser analisado durante o final de semana. Mas o fato é que o Bochecha, por enquanto, permanece no Juventude, embora o negócio com o Coritiba estivesse bem encaminhado. Para o ataque, o técnico Marquinhos Santos tem o Marcos Vinícius entrando no lugar do Capixaba. Esta é a possibilidade. O Guilherme Castilho voltando ao meio-campo, depois de ter começado no banco contra o Vila Nova. E fica a dúvida na zaga se Vitor Mendes pode começar o jogo ou Kleberson será mantido. Mas são essas as informações do Juventude nesta quinta-feira, Eduardo.
Muito bem, os destaques da Dupla Caju aqui no Show dos Esportes. Participe, mande seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. Participe, mande o seu recado. Vamos trazer agora aqui no show o nosso VAR. O Show Quer Saber.
O VAR de hoje é bom, hein? O Show dos Esportes quer saber nesta quinta-feira. Você acha que o Caxias tem condições de vencer o Grêmio? Sim ou não?
Participe no nosso WhatsApp 996901220, no Twitter @gaúchaserra e no Instagram @jornalpioneer. Aqui no Instagram, Pedro Petrucci, por enquanto temos quase 100 votos. Deixa eu ver qual é a porcentagem aqui. 48% sim, 52% não. Está bem equilibrada a enquete no nosso Instagram. Siga participando, mandando a sua opinião se o Grêmio ou se o Caxias tem condições de vencer o Grêmio na partida de amanhã no Estádio Centenário. 9 horas.
No Twitter, no Twitter eu acabei de votar e acabei equilibrando a votação. 50-50 está a votação no Twitter, bem equilibrado.
Muito bem. Quando eu disse 9 horas, entendam 8 horas, né? Eu já estou uma hora adiantado. É o fuso horário de Eduardo Costa. E agora vamos trazer os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes com ela, Milena Schaefer. Que satisfação. Tudo bem, Milena? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Pedro Petrucci. Satisfação é minha em estar aqui nesse programa novamente.
Quais são os destaques desta quinta-feira, hein, Milena?
Nessa quinta, Caxias do Sul voltou a ter aí manifestações pedindo o retorno das aulas presenciais. Elas ocorreram em pelo menos 2 pontos aqui da cidade. Uma foi na Praça Dante Alighieri, agora no finalzinho da tarde, até por volta das 6h30. E a outra foi em uma praça do bairro Jardim América, onde ao longo de toda a tarde, alunos da escolinha Esconderijo Sapeca tiveram aulas ao ar livre, uma ação que também ocorreu aí como uma forma de protesto contra a suspensão das aulas presenciais. O trânsito da Sinimbu, na esquina com a Montauri, foi bloqueado pela Guarda Municipal até por volta de 6h30 e agora flui normalmente. Isso porque cerca de 200 pessoas se reuniram ali naquele ponto a partir das 5 da tarde. Pais de estudantes e representantes de escolas da rede particular que também se manifestaram na terça em frente à Câmara e à Prefeitura aqui de Caxias participaram desse ato que foi conclamado pelas redes sociais. E também dessa vez houve um ato de motoristas do Serviço de Transporte Escolar. 81 vans e micro-ônibus integraram uma carreata que percorreu aí as ruas centrais da cidade em direção à praça. Um dos motoristas, o Getúlio Castilhos, me disse que a categoria precisa voltar a trabalhar ou pelo menos passar a receber algum tipo de auxílio enquanto as aulas permanecem suspensas. Só para lembrar, né, o governo do estado chegou a autorizar que a bandeira preta, que mesmo em bandeira preta as aulas presenciais fossem, ocorressem na educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental, mas uma liminar suspendeu essa possibilidade ainda no final de fevereiro. Desde lá, diversos grupos têm buscado reverter isso. Nessa segunda, um pedido de reconsideração feito pelo próprio Estado, a Justiça também foi negado, mantendo sua suspensão do ensino presencial. Os manifestantes pedem que a cogestão, que hoje faz valer regras da bandeira vermelha, para diversos setores da região, mesmo com a classificação em bandeira preta, né, também seja aplicada na educação. E o motorista com quem eu conversei disse que se a suspensão das aulas for mantida agora na próxima rodada de classificação, um novo protesto para pressionar o governo do estado deverá ocorrer na terça-feira e dessa vez vai ser em Porto Alegre. A notícia completa pode ser conferida, inclusive com fotos, no site do Pioneiro em GZH e na edição desta sexta-feira do jornal Pioneiro. É isso aí.
Perfeito, Milena Schaefer com os destaques desta quinta-feira. Como disse a Milena, você tem mais informações, mais destaques no site do Pioneiro em GZH. Nesse assunto que é importantíssimo, né? E muita discussão, muitas pessoas defendem que volte presencial, tem muitas pessoas que não, enfim, um assunto muito polêmico e bastante delicado. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Opa, tudo bem, gurizada? Posso mandar o áudio da entrevista do Paulo Altuori, Alexandre do Cristo Redentor? O Alexandre tem um cabedal de imitações enormes, né, Pedro Petrucci? É impressionante. O cara imita até o Paulo Altuori agora.
Pois é, depois do Cléo Kuhn, do Radit, tô na expectativa aí pro Paulo Altuori. Aliás, por onde anda Paulo Altuori? Ele é técnico do Atlético Paranaense agora? Ou já não é mais? Ou ele é coordenador? Muda, né?
Uma hora ele é coordenador, outra hora é treinador. É um que também não sabe o que ele quer da vida, né?
Talvez o Alexandre nos explique melhor, inclusive.
É, isso aí. Óbvio que o Caxias ganha amanhã 2-0 fora os ameaços. Mandou aqui o Felipe Rossano Pereira. Valeu, Felipe. Aquele abraço. Obrigado pela audiência. Tem mais mensagem que Caxias, 2-1 no Grêmio, gurizada. Paulo Camargo está digitando aqui ainda a mensagem, mas eu li o nome dele aqui no perfil do WhatsApp. 2x1 está apostando o Paulo Camargo. A participação é o Paulinho Balaca. Grande Paulinho, aquele abraço, obrigado pela audiência. 8h25, vamos trazer agora os destaques da Covid-19. Cristiano Daros, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Foram 19 mortes registradas na Serra Gaúcha nesta quinta-feira, com destaque para Caxias do Sul, que informou apenas 3 registros de óbitos relativos ao coronavírus. Um número tão baixo assim não ocorria desde o dia 2 de março, quando foram apenas 2 óbitos relacionados naquela data. Ou seja, lá se vão 1 mês e meio, onde Caxias do Sul tinha pelo menos 4 mortes relacionadas ao coronavírus. Destaque para a região: São Marcos, vizinha Caxias do Sul, também teve 3 mortes, e São Francisco de Paula, também outra cidade vizinha Caxias do Sul, que também teve 3 mortes relacionadas ao coronavírus nesta quinta-feira. Caxias do Sul, que tem confirmado 42.753 casos positivos, e com as 3 mortes relacionadas hoje, são 824 vítimas da Covid-19.
Mais destaques tem lá no site do Pioneiro em GZH. Nosso ouvinte aqui, Pedro Petrucci, espera aí que eu vou olhar aqui, por favor. Sabe nos dizer quando a delegação do Grêmio chega a Caxias? Grande abraço da Luísa de São Cepé. Mandou a mensagem aqui. Acredito que hoje, né? O jogo é amanhã, normalmente quando tem um jogo é um dia antes, né, Pedro?
Pois é, eu só não sei se o Grêmio já chegou, tá viajando ou se vai chegar, mas com certeza é hoje, né? Há pouco, inclusive, o Grêmio, por volta de 1 hora mais ou menos, divulgou a lista de relacionados para a partida. Entre eles estão o Rafinha e o Thiago Santos, por exemplo, que podem fazer a estreia, e a maior parte daqueles jogadores que foram reservas ontem contra a equipe do Independiente Del Valle. Então imagino que o Grêmio chegue nessa noite a Caxias, até porque teve um dia bastante movimentado com a demissão do Renato Portaluppi, e o jogo hoje não foi prioridade, né? Mas claro que normalmente viaja com antecedência, então imagino que chegue hoje.
É isso aí, amanhã 8 horas da noite, esse confronto entre Caxias e Grêmio. Boa noite, dupla. Uma pergunta para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do nosso técnico da seleção, Tite, usar da sua formação de professor de educação física, mesmo não exercendo a profissão, para se vacinar? Eu não concordo. Abraço na escuta. É uma discussão interessante, né? Se existe essa possibilidade de forma legal, ele usou a lei. Talvez se não seja tão ético, né? Mas enfim, cada um é cada um. O Tite preferiu se vacinar, teve essa possibilidade e acabou optando. Eu, se fosse profissional de educação física nesse momento de pandemia e não tivesse exercendo a profissão, eu abriria a minha vez para outro. Mas é uma decisão muito particular. Não sei a sua opinião, Pedro Petrucci.
É, na verdade, ele está exercendo a profissão como técnico da seleção, né? Ele tem essa habilitação. Mas, de fato, não há jogos da seleção brasileira, o Tite não está assistindo a partida nos estádios, por exemplo, então ele não está se expondo ao risco. Não sei se ele vai ao seu escritório na CBF ou tem trabalhado de casa, mas, enfim, ele não está exposto ao risco como um profissional da educação física. Pela idade, 59 anos, não ia demorar tanto para chegar o dia dele, e realmente, ele se aproveitou dessa possibilidade como um professor de educação física, e isso tem acontecido, né? Até alguns profissionais de saúde de algumas áreas, por exemplo, que atendem em casa, acabaram utilizando da vacina também quando eram os prioritários, né? E, enfim, eu não concordo, mas a organização foi feita e, como você disse, Eduardo, ele se encaixava no perfil e se aproveitou disso.
É. O Marcos Vinícius, que é o nosso ouvinte assíduo aqui também, traz um ponto interessante, também pode ser dado como um argumento. Ao mesmo tempo, é uma maneira de incentivar a vacinação, né? As pessoas têm o Tite como uma pessoa relevante, por ser técnico da seleção, ele tem uma imagem muito forte, isso pode orientar as pessoas, incentivar as pessoas a se vacinarem. Interessante aqui o contraponto do Marcos Vinícius. Nosso ouvinte aqui mandou, né, tinha mandado antes a Luísa, né, o João Paulo, disse que mora, são de São Cepé, mas estão morando em Caxias, estão sempre na escuta. Obrigado, viu, a Luísa e também ao João, que mandaram a mensagem para a gente aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Antes do nosso intervalo, já estamos estourando aqui, o Vanderlei, por gentileza, avisem o presidente do Caxias, Renato está na área. Vanderlei, com essa eu chamo o intervalo, nós já voltamos, fique conosco no Show dos Esportes.
Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque a Claro Box TV é outra coisa. Claro Box TV é streaming, é seus canais favoritos. E você assiste onde quiser, basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. Claro Box TV é tudo junto, do seu jeito e onde você quiser. Saiba mais em claro.com.br/boxtv ou ligue para 0800 720 1234. Claro, você merece o novo.
Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APCAN, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APCAN. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante. Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
O conforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
E informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta quinta-feira. Ô Petrúcio, há pouco a gente falava do Alexandre, né, que é imitador. Depois do nosso convidado, da nossa entrevista, vou rodar o áudio dele, do Paulo Tuori, e também temos outro que mandou aqui imitando o Celso Roth. Os caras estão inspiradíssimos hoje, viu Petrúcio?
Ah, são possíveis substitutos do Renato Portaluppi, né, então bem picotado.
Exatamente. Siga participando, mandando seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Participe, mande seu recado em áudio, em texto. O importante é você participar e hoje o povo está participando de forma ativa aqui do Show dos Esportes. Participe! Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Está conosco na linha o nosso convidado desta noite de quinta-feira, o técnico do Esportivo, próximo adversário do Juventude na segunda-feira, com transmissão aqui da Gaúcha, tem Esportivo e Juventude, o técnico Gustavo Papa. Tudo bem, Papa? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra, boa noite.
Boa noite, tudo bem? Prazer estar conversando com você.
Da mesma forma, Papa, como é que vem sendo esse período aí de assumir a equipe, né? Teve a participação de forma efetiva na comissão técnica antes do Zimmermann, agora tocando esse final de campeonato com o Esportivo, com essa missão, né, de recuperar a equipe, sair dessa zona incômoda do rebaixamento.
Trabalhando bastante, né, cara? Felizmente tivemos uma semana cheia de trabalho, assim como foi antes do jogo contra o Ipiranga, né, o que não aconteceu na minha estreia frente ao jogo do Pelotas, né, que foram só dois dias de trabalho. A gente falou, a situação não é das melhores, mas com certeza está tendo muito trabalho, muita conversa, muita dedicação de todo mundo para que a gente consiga reverter essa situação que o Esportivo se encontra hoje.
Gustavo, boa noite. Como é que foi a tua estreia, aquele jogo contra o Pelotas? Porque fosse oficializado no dia anterior, né, foi um intervalo bem curto e conseguisse logo dar uma resposta e vencer o jogo. Como é que foram aqueles dias até enfrentar o Pelotas na Boca do Lobo?
É, que a gente falou, foram praticamente 2 dias, né? Eu tive um treinamento só, praticamente na véspera do jogo, com a equipe inteira, né? Porque, com todos os atletas, porque decorrência do jogo anterior, o desgaste, tem que recuperar os atletas que jogaram, né, o jogo contra o Novo Hamburgo. Foi na base de muita conversa, né? Mostrando as coisas boas que a equipe vinha fazendo, né? Porque muitas vezes o resultado mascara algumas coisas, né? O resultado de derrota ou mesmo de vitória, às vezes tu ganha, mas não sabe por que tu ganhou, né? E às vezes tu perde e não sabe por que tu perdeu. E apesar dos resultados não serem os melhores, né? Havia coisas boas, né, na equipe do esportivo. E esse foi basicamente o tópico, né, das nossas conversas. Muito vídeo mostrando para os atletas, né, que a equipe vinha numa evolução, né? A gente vinha, desde o momento da chegada, a gente chegou aqui com o Rogério, a equipe vinha numa evolução e era importante manter essa evolução, né? Infelizmente, os atletas entenderam a nossa estratégia de jogo lá frente ao Pelotas e conseguimos esse resultado que foi tão importante para a gente.
E para você em especial, né, que começou esse trabalho como treinador, sair vencendo esse confronto com o Pelotas, depois conseguiu um empate no final contra o Ipiranga, né, em 6 pontos disputados, conseguiu somar 4. Como é que está sendo para ti esses 2 jogos, né, e essa tentativa de conseguir melhorar o desempenho?
Não, eu queria falar aí, o importante para nós nesse momento, né, é a questão de desempenho, a questão de resultado, né, a gente precisa de resultado, independe a questão de desempenho da equipe, mas, como eu falei, eu procurei mostrar que a equipe vem numa evolução. Nos 4 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, nós havíamos feito um gol somente, né? Aí nas últimas 5 rodadas, nós fizemos 6 gols. 7 agora com o gol contra o Ipiranga, né? E conseguimos fazer um jogo equilibrado frente à equipe do Ipiranga, né? A gente sabe que o Ipiranga mantém uma base há um bom tempo, vem fazendo grandes campanhas na Série C, a gente sabia as dificuldades que iríamos enfrentar, né? Acabamos fazendo gol de empate no final do jogo, mas criamos várias oportunidades, tivemos 2 bolas na trave, enfim, conseguimos jogar da maneira que nós esperávamos, né? Claro que esperávamos uma vitória, sem dúvida nenhuma, mas como eu falei e ressaltei aos atletas, né, importante esse ponto desse empate vai ser muito importante ali na frente.
Gustavo, tu tem toda a identificação com o Brasil, as últimas 6 temporadas como jogador foi no Brasil, teu início como treinador também no Brasil, e agora a equipe é uma das tuas adversárias contra o rebaixamento, assim como é o Pelotas, o rival do Brasil, e também o Novo Hamburgo. Como é que tem sido a tua relação com a torcida do Brasil nesse sentido também, né? Porque você venceu o Pelotas, foi uma oportunidade até de rebaixar um rival, mas ao mesmo tempo o Brasil também é adversário nessa situação.
Não, até claro que eu tenho essa identificação de vestir muito tempo a camiseta do Brasil. Comecei essa minha trajetória na comissão técnica como treinador lá no Brasil mesmo, a questão no próprio jogo contra o Pelotas. Eu tenho um carinho muito grande para essa torcida do Brasil, né? Eu tenho certeza que é recíproco, recebi muitas mensagens. Mas agora, que a gente falou agora, eu visto as cores do esportivo, estou lutando por isso, né? E eu procuro deixar essas questões um pouco mais de lado, focar exclusivamente na minha equipe, no que a gente pode fazer de melhor, porque não adianta nada me preocupar com os outros e deixar o que eu tenho que fazer na minha casa de lado, né? Comentava com os atletas, né, que questão desses adversários que são hoje não são nossos adversários na questão do rebaixamento, que tem 2 jogos que jogam, que é Pelotas, Brasil e Novo Hamburgo, se não me engano, jogam no domingo. Não adianta de nada tu ficar esperando o resultado do adversário se não trabalhar a semana inteira, focar nesse jogo importante contra a Juventude. Porque se deixar para se motivar, se mobilizar a partir do resultado do adversário, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Então, como eu falei, o foco, a gente pensa na gente, trabalha a minha equipe para que a gente consiga fazer um bom jogo contra a Juventude e busque esse resultado que vai ser tão importante para a gente.
Como é que você tem observado esse Juventude, né, Papa, que acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, teve um momento de instabilidade nos últimos dias, se o Marquinhos iria permanecer ou não, o técnico acabou sendo mantido. Como é que você acompanhou de longe esse Juventude, esse adversário, né, para esse confronto da segunda-feira?
Não, a gente sabe que isso é normal no futebol, né, questão de tu não ter resultado, é normal vir a cobrança, seja no Juventude, seja em qualquer clube, é normal isso, né, e a gente sabe que, apesar de do momento não ser tão bom da equipe do Juventude, é uma equipe muito qualificada, né? Tem jogadores de alto nível que em um lance podem definir a equipe, devem definir o jogo. Principalmente no meio para frente, ali, jogadores de qualidade, velocidade. E a gente sabe que vamos enfrentar muita dificuldade, né? Apesar do momento não ser tão bom, digamos assim, da equipe do Juventude, mas vamos nos preparar bem para fazer um jogo de igual a igual e em busca do nosso resultado.
Gustavo, no último jogo, o gol do Ipiranga, ele tem origem em uma falha na saída de bola do Anderson, né, que tentou sair jogando com os pés e acabou falhando. Eu lembro de ter acompanhado um amistoso do Sportivo com o Caxias ainda na pré-temporada, que isso aconteceu também. O que tu tem passado de orientação para o goleiro também, até para ele não correr tantos riscos assim?
A gente conversou bastante, já havíamos conversado antes também a respeito dessas questões, mas é uma falha que acontece, né, Pedro? Assim, acontece com todo mundo, e o Anderson tem a nossa total confiança para chegar no jogo agora contra o Juventude e voltar à atuação normal. Eu levo com naturalidade, conversamos bastante com ele. Ali tem momentos que tem que simplificar, né? Não é, até por questão de momento da equipe, né? Questão psicológica influencia bastante, a equipe não vem no bom momento. Então, às vezes, ali atrás tem que simplificar um pouco e jogar a bola lá para frente, não ter perigo nenhum.
Estamos conversando aqui no Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha Serra, com o Gustavo Papa, técnico do Esportivo, adversário do Juventude na próxima segunda-feira. Confronto importante, Juventude brigando pela classificação, Esportivo tentando sair dessa zona incômoda do rebaixamento. Há pouco o Pedro comentava da tua identificação com o Brasil, e nessas últimas duas rodadas terá pela frente o Juventude, e o último jogo será contra o Inter, em que você também atuou como atleta, né? Como é que você projeta essa sequência, que é bastante incômoda, né? Pegar um Juventude que agora está numa Série A, o Inter com toda a questão e o seu poderio financeiro e toda a sua grandeza, como é que é para o treinador também saber que vai ter essas duas pedreiras nessa briga contra o rebaixamento?
Na verdade, a gente projeta sempre o próximo adversário, né? Às vezes se torna clichê tu falar isso, né? Mas é realmente isso, né? Nossa preocupação é exclusivamente o Juventude. Estamos nos preparando da melhor maneira possível para fazer um confronto de igual a igual e buscar o nosso resultado, né? Como tu falou, as equipes brigam hoje, tem momentos diferentes, né? A equipe do Juventude briga por uma possível classificação, a gente briga para tentar sair dessa zona incômoda do rebaixamento, mas tenho certeza que vai ser um grande jogo. E após o jogo do Juventude, aí vamos ter praticamente mais uma semana, creio eu, até o confronto frente ao Internacional, e pensar numa estratégia para chegar lá e fazer um jogo equilibrado.
A gente falou da tua estreia contra o Pelotas, que foi de um, dois dias ali de muita conversa, e essa semana foi de um intervalo maior, de sexta até a segunda, que é o dia do jogo contra o Juventude. São 10 dias aí de um intervalo maior. Conseguiu nessa semana já colocar algumas características do teu trabalho, da maneira que tu quer que o Esportivo possa jogar nessas rodadas?
Sem dúvida. Que nem eu falei, em questão de futebol, uma semana parece que é muito tempo, mas mudar a característica de uma equipe precisaria de muito mais tempo, né? Tem que potencializar aquilo que a equipe tem de bom, né? Ver as características dos atletas que tu tem disponível para maximizar isso e fazer um bom jogo, né? Mas todo o tempo que tu tem de trabalho é importante, né? Para te mostrar o que tu pensa de futebol, as ideias que tu quer, a estratégia que tu vai adotar frente ao adversário. Às vezes tu tem 2, 3 dias que não consegue tudo isso, mas com um tempo maior, com certeza as coisas tendem a melhorar um pouco.
E como é que é o teu estilo de trabalho como técnico? O que tu gosta nas tuas equipes? Papa, você que foi um cara vencedor na tua carreira como jogador, trabalhou com grandes treinadores. Como é que você traz a tua bagagem de jogador também para colocar agora em prática como técnico?
Eu gosto de uma equipe muito competitiva, uma equipe que briga o tempo inteiro, né? A intensidade tem que ser o máximo. Qual o brilho dos meus atletas na questão de treinamento, né? Às vezes o treinamento não é longo, às vezes o treino é curto, mas eu quero uma intensidade alta. Porque se tu treinar com intensidade, se o treinamento for com intensidade, tu não sofre tanto no jogo. As coisas tendem a fluir um pouco melhor dentro do jogo. Que nem eu falei, eu penso tem algumas maneiras que eu gosto de jogar, que eu compactou de algumas ideias, mas, que nem eu falei, por questão de tempo de trabalho, situação de tabela, enfim, às vezes você não consegue colocar em prática isso, né? Que nem eu falei, tem que analisar a questão de característica do atleta que tem disponível, a situação na tabela, isso influencia tudo, né? Isso influencia se tu vai ter um jogo apoiado, se tu vai ter um jogo propositivo, um jogo mais reativo, né? Isso, essas são as questões que, ao meu ver, influencia muito a questão de tempo de trabalho e momento da equipe também.
Independentemente do desfecho do Campeonato Gaúcho, o Esportivo, depois, em junho, tem uma Série D pela frente. E, pelo que eu pude até conversar com alguns dirigentes do Esportivo, eles estão gostando bastante desse teu início de trabalho por aí, Gustavo. Eles chegaram a conversar contigo já de uma possibilidade de ficar para o Campeonato Brasileiro?
Não, na verdade, não teve nenhuma conversa, nem... Até eu nem gostaria de conversar nesse momento, porque temos uma decisão, né, na segunda-feira. Se talvez estivéssemos num momento diferente no campeonato, aí sim poderíamos ter alguma conversa. Mas não teve nenhuma conversa nessa questão. Eu tô focado nesses últimos dois jogos para a gente sair dessa situação e, caso tenha alguma conversa a respeito de Série D, que fique após a nossa permanência na Série A, se tudo der certo.
E qual é que é a tua ideia de sequência de carreira, Gustavo? É seguir como técnico? É daqui a pouco voltar a ser auxiliar se for convidado novamente, como foi há pouco aí com o Rogério Zimmermann? Qual é o teu pensamento para o prosseguimento da tua carreira?
Eu quero ser treinador, sem dúvida nenhuma. Esse é o meu objetivo maior. Mas como tu falou, se houver o convite, né, de ser auxiliar técnico numa comissão técnica, sem dúvida nenhuma, irei com prazer, com gosto, porque tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Eu sou novo nessa função, né? Comecei lá em dezembro de 2017, lá no Brasil, então tenho bastante chão pela frente, coisas a aprender, porque a vida é um aprendizado, né? Tu aprende nos momentos bons e nos momentos não tão bons também.
Toda a experiência que tu teve como jogador já te coloca num passo à frente nessa preparação para ser treinador. Mas tem outros aspectos também, né? Porque tem buscado te qualificar em outras situações para ser um treinador melhor.
Não, sem dúvida nenhuma. Tu tem que aliar, não adianta nada tu ter a prática e não ter o conhecimento teórico, né? Acabei fazendo os cursos da CBF, acabei fazendo a licença B o ano passado. Na verdade, em 2020, quando eu fiz a inscrição na licença A, acabei não podendo fazer devido ter assumido a equipe do Brasil. Tu procura ler, estudar o futebol, né? Tem treinadores aí com trabalhos magníficos que a gente toma de exemplo.
Muito bem, Gustavo Papa, técnico do Esportivo, obrigado pela gentileza em atender a gente aqui na Rádio Gaúcha Serra, um bom trabalho aí, um bom jogo na segunda-feira contra o Juventude.
Obrigado, um abraço a todos, foi um prazer.
Valeu, Gustavo Papa, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes. Até há pouco tempo era atleta, virou auxiliar técnico lá no Brasil, foi junto com o Zimmermann há pouco aí, fez parte da comissão técnica da equipe do Esportivo, mas com a saída do Zimmermann ele foi convidado e foi efetivado como treinador, e nos dois jogos em que ele teve, ele venceu Pelotas no estádio da Boca do Lobo e empatou com o Esportivo em 1-1, 6 pontos, somou 4, né? Por mais que o desempenho da equipe não tenha sido tão bom assim contra o Ipiranga, né, que foi o jogo do empate, tu olhas para uma equipe que está brigando contra o rebaixamento, tem 6 pontos disputados, conquista 4, é uma pontuação interessante, né, Pedro?
Ele conquistou 4 pontos dos 8 do Esportivo, ou seja, o Esportivo antes do Papa tinha 4 pontos em 7 partidas. Em 2 partidas conquistou outros 4 pontos. Uma missão dificílima, né? Enfrenta o Juventude e depois o Inter. O Juventude querendo muita classificação, o Inter já classificado, mas talvez com os resultados de Caxias e Ipiranga precisando pelo menos confirmar a liderança para ter uma vantagem depois na fase semifinal e final, talvez um eventual Grenal para definir em casa. Então o Inter, entre esse intervalo de jogos da Libertadores, eu acho que vai levar a sério também as últimas rodadas do Gauchão. Então, uma missão complicada que tem o Esportivo, mas o Gustavo conseguiu vencer o Pelotas, um adversário direto contra o rebaixamento. O jogo contra o Ipiranga foi bem equilibrado até, né? Mas aí tem a falha do goleiro, depois com muito esforço o Esportivo consegue buscar o empate já nos acréscimos com o Wesley, e vai ser um adversário duríssimo para o Juventude na segunda-feira. O jogo é na Montanha dos Vinhedos com o mando do Esportivo, né? Embora o Juventude também esteja jogando lá, o mando é do Sportivo, que também já está familiarizado com o estádio, aliás, o Juventude, que nos últimos tempos está se familiarizando, né? Mas vai ser um jogo bem complicado realmente, porque o Sportivo nessa necessidade de permanecer e o Juventude precisando dar uma resposta depois da frustrante eliminação na semana passada.
E depois do Juventude, o Sportivo terá na última rodada o Inter, jogo que vai acontecer em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Então, uma sequência bem forte para o Sportivo, né? O Pelotas, que é o adversário direto, né? Está na briga ali, está atrás do Sportivo com um ponto. Ele pega o São José nessa próxima rodada e no último jogo terá pela frente o Caxias, lá em Pelotas. O Brasil, que também é adversário direto nessa briga contra o rebaixamento com o Sportivo, ele enfrenta na décima rodada, no caso a penúltima, a equipe do São Luís, jogo no domingo, lá em Pelotas, no Bento Freitas, e na última rodada terá pela frente o Juventude. O Novo Hamburgo, que também está brigando ali contra o rebaixamento, tem o Grêmio agora no domingo, 8 horas da noite, e na última rodada recebe o São José. Estas são as sequências dos times que estão brigando. Acho que até o Novo Hamburgo ali vai brigar contra o rebaixamento. Eu não colocaria o São José, que tem 11 na briga, né, mas vai dependendo dessa próxima rodada, porque tem esse confronto direto entre Novo Hamburgo e São José na última rodada, tem o próprio São José e Pelotas, daqui a pouco Pelotas ganha encosta no São José. Hoje o São José não é postulante à briga do rebaixamento, mas depende dessa próxima rodada, né?
Pois é, mas como não tem confronto entre Novo Hamburgo, Brasil, Sportivo e Pelotas, todos eles podem fazer 6 pontos nessas últimas rodadas e passar o São José justamente com confrontos diretos contra eles, né? Então, por mais que tenha uma diferença, o São José distante, a matemática ainda permite que o São José possa classificar e também ser rebaixado. Mas é uma equipe que vem em ascensão também, né? Desde que o Hélio Vieira assumiu, o São José começou a vencer no campeonato, conseguiu se livrar da zona do rebaixamento, era o Lanterna na ocasião. Então eu acho que o São José permanece na Série A.
WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220, 996-90-1220. O povo está participando em peso hoje, Pedro Petrucci, pode seguir participando. Vou ler todas as mensagens que chegarem aqui, vamos lá. Boa noite, Renato, foi tarde. Paulo do Panassolo, aqui de Caxias, valeu, Paulo, obrigado pela manifestação. Boa noite, amigos na escuta. Amanhã 2-0 Grená. Um abraço para os guris da Mafu. Manda aí, Eduardo Costa e Pedro Petrucci. Um grande abraço para os guris, ou os guri, como ele fala aqui, da Mafu. Aquele abraço, obrigado. Deixa eu ver o nome dele aqui. Qual é o nome dele? O André Melinho. Alô, André, obrigado pela manifestação. Um abraço para vocês aí. Abraço. O nosso querido Evandro Gemin mandou aqui a Libertadores do Grêmio. Aí ele colocou aqui no print, ó. Sociedade, Esportes e Recreação, Caxias e Grêmio. Está aí a corneta do Evandro Gemin para o Grêmio, que foi eliminado ontem na Libertadores para o Independiente del Valle. Né?
E as e o cornetas... Estádio Centenário é um nome, uma cancha uruguaia, por exemplo, e obviamente tem vários centenários pela América Latina, então é um nome também que se encaixa nas competições sul-americanas.
É, bem sugestivo, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. Ligadaço na Gaúcha, até a meia-noite, estou ligado. Hoje escutei a Rádio Gaúcha, olha, o Caxias tem chance de vencer. Se o Grêmio um pouco mais difícil, falou aqui do time dos equatorianos, que surpreendeu ele. Amanhã estou na Gaúcha, mais famosa do Brasil, Luiz Dacaz, segundo gol de um grande jogador. Valeu, Luiz, obrigado pela manifestação, está nos acompanhando aqui na Gaúcha Serra, aquele abraço, Luiz. Tem mais mensagens aqui, Pedro. O Paulinho Balaca, que tinha participado há pouco, mandou aqui: bah, a situação do Sportivo não é nada fácil, não é nada fácil, tem o Juventude pela frente e o Inter nas duas últimas rodadas, por isso está complicadíssimo. Antes de ouvirmos os áudios dos nossos ouvintes aqui, eu quero corrigir, porque eu não falei o nome do nosso querido Marco Aurélio Prelli, quando ele mandou o recado da pergunta do Tite. O Marco participa tanto aqui que eu li a mensagem dele.
O nosso
dele
ouvinte assíduo.
Eu não citei o nome dele, Pedro. Que falha absurda desse apresentador que não falou o nome do Marco no programa. Que eu mereço?
Eu também vou falar. Marco Aurélio Prelli, nosso ouvinte assíduo, para reforçar.
Exatamente. Grande, Marco. Obrigado pela manifestação e desculpe por não ter lido o seu nome, Marco. É que participa tanto aqui que eu esqueci. Já é automático, né? Vamos ouvir os áudios dos nossos ouvintes, por favor. Vamos ouvir o primeiro aí, por favor, Fábio Lentino.
Pronto, é ele mesmo que está falando. Ah, Romildo, sim, sacerdote. Ah, o Renato caiu. Ah, se machucou muito? Aceito, aceito, sim. Ah, ah, a proposta, 2 anos, com salário de 450 mil e mais luvas. Sim, só mandar um e-mail para mim, @cesarrocha.com.br. Sim, no momento estou morando em Caxias do Sul, estou próximo mesmo a Porto Alegre Arena. Então tá, fico no aguardo. Muito obrigado, Romildo.
Ai, meu Deus. Foi a mensagem do Paulinho que mandou a imitação do Celso Rotti. Agora também é do Alexandre do Cristo Redentor. Roda aí, Fábio.
Paulo Poi, a pergunta é direta. O Grêmio procurou você ou não para ser o novo treinador?
Veja bem, o Grêmio é um grande time, uma grande instituição mas nós estamos bem hoje em outra função e veja bem, futebol é momento e momentos vão e vêm, entende?
Ok, perfeito. Obrigado. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, boa tarde.
Ah, o Rodrigo Oliveira me derrubou, Petrus.
Grande perguntinha, participando aí da versão Paulo Autuori, nosso ouvinte Alexandre. Sensacional. Paulo Autuori, Celso Rotti, as opções para assumir o Grêmio e os ouvintes se superando cada dia, né, Eduardo?
É impressionante. Pode mandar mensagem no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. O Ângelo Valente, morador de Farroupilha, adorou a imitação do Celso Rotti. Valeu, viu, Ângelo? Aquele abraço.
Daqui a pouco tem o Tyson chegando em Porto Alegre também.
É, daqui a pouco aparece o imitador do Tyson aí também, aqui no Show dos Esportes da Gaúcha Serra. Siga mandando o seu recado no WhatsApp 996901220. A gente falava do Esportivo, que tem esse confronto contra o Juventude. Daqui a pouco a gente vai ouvir aqui no Show dos Esportes o Wesley, meio campista do Juventude, que fala desse confronto contra a equipe do Esportivo. Mas o assunto do Juventude é inevitável a gente não falar nesses 2 minutos que temos antes do intervalo, antes do notícia na hora certa, é a questão do Buchecha, né, que o Juventude teve a intenção de emprestá-lo, porque ele não vinha tendo, né, tanto espaço assim. Surgiu uma proposta boa para o jogador, o Juventude liberou, mas acabou travando o negócio. E aí vai a minha opinião, né, por mais que seja uma proposta boa para o jogador, o Juventude poderia fazer uma força, porque o Gustavo Buchecha, na minha opinião, é um jogador diferenciado, que deveria ter oportunidades maiores nesse time do Juventude, e acho que seria um erro de avaliação se ele fosse emprestado. Momentaneamente, o Pedro trouxe a informação, ele fica no Jaconi, a não ser que a proposta entre os clubes seja alterada pelo Curitiba e agrade o Juventude, mas acho que foi um erro de avaliação, né?
É, e o fato é que se não foi para o Curitiba, pode ser para outro clube, porque a porta ela foi aberta lá no final da Série B. No final da Série B, o Juventude já comentava sobre vender Gustavo Buchecha e vender Igor. Não conseguiu vender os dois jogadores, eles começaram a pré-temporada, começaram o Campeonato Gaúcho, e aí surgiram possibilidades de empréstimo, os dois para o Curitiba. O Igor foi rapidamente, um negócio que não envolveu quantia financeira, mas sim uma possibilidade do Igor jogar, já que ele vinha na reserva do Paulo Henrique. O Buchecha terminou a Série B na reserva, começou o gauchão na reserva também, e aí ele, através do seu empresário também, fizeram questão ainda de, bom, então vamos sair para um lugar em que a gente possa ter regularidade. Só que, curiosamente, no momento que veio essa proposta do Curitiba, o Buchecha vinha jogando, porque ele fez um baita caju, depois permaneceu no time contra o Vila Nova, e aí o Juventude endureceu na negociação, pedindo uma quantia financeira ou algum jogador em troca, o valor de uma negociação seria mais alto, então é um assunto que a gente vai falar ainda bastante.
É isso aí. 9 horas, vem aí o Notícia na hora certa, falaremos do Caxias, que amanhã joga contra o Grêmio também. Fique conosco, nós já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, 9 horas. Vacinação contra a Covid-19 no estado vai priorizar segunda dose e pessoas a partir de 62 anos com um novo lote que chega amanhã. Com estoques críticos, Rio Grande do Sul receberá doação de mais de 123 mil medicamentos do kit intubação para pacientes graves com coronavírus. Maioria do Supremo Tribunal Federal decide anular condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 23 graus. A previsão para sexta-feira é de instabilidade no estado. São esperadas pancadas de chuva em todas as regiões, principalmente à tarde. A menor temperatura do dia, de 10 graus, é prevista para a Serra, já a maior, de 30, será registrada no norte e noroeste. Na capital, os termômetros oscilam entre 18 e 26 graus. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito. A EPTC atendeu há pouco um acidente envolvendo três veículos que deixou uma pessoa ferida no bairro Menino Deus. A ocorrência foi na José de Alencar, na altura do número 1097. Nas demais vias da capital, o trânsito flui bem nesta noite. Nas principais estradas da região metropolitana, o movimento é tranquilo. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em gauchazh.com,
Rio Grande do Sul registra menor média móvel de mortos por coronavírus em 22 dias.
Em 14 de março, estava em 236. No dia 4 de abril, 228. De acordo com o diretor do Departamento de Auditoria do SUS da Secretaria Estadual da Saúde, Bruno Naldorf, como os dados são constantemente atualizados, a informação de 10 dias atrás é mais confiável para fazer comparativos com dias anteriores. O pico da média móvel de mortes pela Covid-19 ocorreu em 23 de março, com 289. Desde então, vem caindo. O cálculo é feito com a média diária no período de 14 dias e leva em conta a data do óbito e não a data do registro. Em relação a casos confirmados, é a menor média móvel em 5 meses. Estava em 2.210 em 4 de novembro de 2020. Em 4 de abril deste ano, 2.166. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
A Argentina anunciou o endurecimento das restrições para conter o avanço da Covid-19. A partir de amanhã, o toque de recolher será das 8 horas da noite às 6 da manhã e o horário comercial das 9 da manhã às 7 da noite. Os estudantes da região metropolitana de Buenos Aires voltarão ao ensino remoto por 2 semanas. O país registra quase 5 vezes mais casos diários do que há um mês. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, edição de número 253 do Show dos Esportes local na Gaúcha Serra. 18 graus a temperatura aqui em Caxias. Você pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp 996 90 12 20, participe, mande o seu recado. Tem muitas mensagens chegando no WhatsApp da Gaúcha Serra. Eu vou atualizar todas elas, Pedro. O povo está afiadíssimo hoje, Pedro.
É, foi um dia bastante agitado no cenário futebolístico. Eu vi que a torcida do Caxias está bastante empolgada também. A do Juventude nem tanto, porque o momento não é de tanta empolgação, mas também está participando. A audiência bombando. E as imitações, né, que estão fazendo toda a diferença. O pessoal está caprichando.
É isso aí. Um abraço pro Arielson. Que legal, vamos falar do Caxias. Obrigado. Valeu, Arielson. Em seguidinha falaremos do Caxias, sim. É, o Leonardo Panassolo mandou aqui pra gente. A imitação do Rodrigo Oliveira foi a melhor e mandou risadas aqui. Valeu, Leonardo. Obrigado pela manifestação. O Marcos... O Marcos Vinícius mandou o seguinte: acho que se for para emprestar, no caso o Buchecha, ele tem que ir para o Red Bull para fazer um meio campo com o Claudinho, e aí vira a dupla Claudinho e Buchecha. Ia jogar por música, sensacional, valeu.
Só love.
Marcos, só love também, exatamente. Quem mais aqui? Aqui, ó. É, Eduardo e Pedro, já botei a bandeira na janela, um abraço pro seu Kiko Bagatini, na dúvida, que está na dúvida. É, boa jornada, se o Grenar ganha amanhã, pois ele é gremista, que fase, tá aí a manifestação do, deixa eu ver o nome dele aqui, do André Melinho. Alô André, obrigado novamente pela mensagem, um abraço pro seu Kiko Bagatini, que é torcedor do Grêmio, tá recebendo aí a mensagem do André. Siga mandando o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, o 996901220. 996901220 é o WhatsApp da Gaúcha para você participar. Mande o seu alô, estamos aguardando o seu recado. Vamos falar do Caxias, Pedro Petrucci. Tem esse confronto de amanhã contra o Grêmio. O técnico Lacerda faz mistério, daqui a pouco a gente vai ouvir o Lacerda em relação ao time titular. O importante é que o Lacerda teve praticamente aí 11 dias de intervalo entre um jogo e outro, claro que não 11 dias de treinamentos, né, porque alguns dias foram de descanso, de recuperação, mas teve uma semana cheia de preparação para esse confronto contra o Grêmio, e a gente vai ouvir o Lacerda daqui a pouco nessa entrevista que aconteceu hoje, e ele tocou num assunto importante que em vários jogos ele foi questionado, Pedro, inclusive por mim, em duas ou três oportunidades, e o Lacerda sempre saía pela tangente na resposta, e eu vou dizer qual é a pergunta, é sobre a questão da produção ofensiva do Caxias. E hoje, eu não lembro quem é que perguntou, se eu lembrasse aqui eu falaria, mas não lembro quem foi, não foi ninguém aqui do Grupo RBS, foi algum colega de outro veículo de comunicação, perguntou para ele o que foi feito nesses dias de treinamento aí, e o Lacerda respondeu que foram trabalhadas várias situações, entre elas a produção da equipe no setor ofensivo, ele falou exatamente com essas palavras, o que leva a crer que ele estava enxergando o mesmo jogo que todos nós, que o Caxias vinha tendo dificuldades de infiltrar nos adversários, nas defesas do adversário, e usou esse período para tentar achar uma alternativa para a equipe criar mais, porque a gente estava falando aqui muito que o Caxias estava virando dependente somente da bola parada. Tudo bem, se o Caxias for campeão só fazendo gol de bola parada, parabéns, bacana, vamos aplaudir, vamos exaltar, porque é um feito. A gente sabe que não vai ser, é difícil que tu ganhe todos os jogos com a bola parada. A bola parada tem que ser uma alternativa que em momentos pontuais ajude. E por isso que o Lacerda talvez tenha se antenado e tenha buscado alternativas ofensivas, e vamos ver se vai dar resultado no jogo de amanhã.
Sem dúvida, até porque a gente olha os últimos jogos, e olha o que eu vou dizer, não fiquem incrédulos, se a gente vai analisar os três gols do Novo Hamburgo no 3-0, talvez o último dá para se dizer que é uma falha da defesa, é uma bola nas costas do Henrique, e aí o jogador do Novo Hamburgo parte na frente do Pitol e faz o terceiro gol. Já numa situação de 2-0, com o Caxias todo no ataque, tentando descontar e depois empatar. Então estava com a defesa toda exposta. O primeiro é um pênalti, aí é uma falha do John Lennon na marcação, que derruba o jogador adversário. E o outro é um erro no campo de ataque do Diogo Oliveira, que permite que o Rafael Carrilho avance livre, e ele faz um golaço, bate no ângulo, sem chance para marcação, para goleiro, enfim. Então, foi um jogo que não foi tão grave assim, por exemplo, a atuação específica da defesa. Depois teve o Caju, que o Caxias resistiu bem às chegadas do Juventude na partida. Mas o que fica claro, nos últimos dois jogos o Caxias não marcou gols e produziu muito pouco. Depois do 4-0 contra o São Luís, o ataque viveu uma seca. Então, certamente, se a gente já enxergava essa necessidade quando o Caxias estava ganhando, nas últimas duas rodadas que perdeu, empatou e não marcou gols, isso com certeza chamou a atenção do técnico Rafael Lacerda. Eu acho que esse tempo também sem jogos, um período maior de intervalo entre uma entrevista e outra, fazem com que o treinador também vá um pouco mais tranquilo nas entrevistas. Às vezes o acúmulo de entrevistas faz com que ele repita muitas coisas, às vezes tente defender o grupo e não fale realmente o que está acontecendo. São opções que o técnico faz, né? Então até legal que o Lacerda agora conseguiu enxergar essa necessidade e colocou em prática, talvez. Ele sempre disse que o Rafael Santiago, ele foi contratado para ser o auxiliar dele porque tinha também no seu cartel muitos treinamentos de ataque, alternativas de ataque, até por ter sido um centroavante antes na carreira. Então, quem sabe, nessas atividades que foram todas fechadas, né, a gente não pôde assistir, o Caxias possa apresentar até uma surpresa para o adversário, para o Grêmio amanhã. Não sei se uma jogada ensaiada diferente ou realmente uma forma de atacar um pouco surpreendente para a defesa do Grêmio.
Muito bem, vamos ouvir então o técnico Rafael Lacerda aqui no Show dos Esportes, que começa respondendo se ele confirma o time, se o Milan vai iniciar o jogo como titular na vaga do Gustavo Ramos, se o Juliano e o Guilherme Matos voltam. Responde aí, Lacerda.
Não, a gente não vai confirmar nada, até porque nos dias de hoje a gente não tem confirmação também do nosso adversário. Até do Grêmio, né, que é uma grande equipe que tem bastante visibilidade, a gente não vai ter com certeza informações, até porque o Grêmio veio nessa maratona, como tu mesmo falasse, então a gente não vai saber nem se vai vir um time titular, se vai vir um time reserva, se vai vir o time aquele com jogadores mais jovens que iniciou a competição, então a gente não vai confirmar nenhum atleta, né? Hoje a gente tem à disposição praticamente todo o grupo, só o Carlos Alberto que ainda não teve o retorno confirmado. Está no período de transição, acredito que logo está de volta, mas a gente não vai confirmar o time.
De que forma as três vitórias sobre o Grêmio do ano passado podem interferir no clima do jogo de amanhã?
Não interfere, isso é uma coisa que fica no passado, a gente tem que sempre virar a página. O que aconteceu fica no passado, coisas boas, coisas ruins, e tem que ser para os dois lados. Claro que tu pega muito aprendizado, às vezes na derrota, mas se tu ficar muito bitolado nisso, já venceu três jogos... Eu já falei isso até numa outra entrevista. Eu trocaria fácil, né, as três vitórias que a gente teve pela única derrota, porque o Grêmio venceu uma vez e acabou ele sendo campeão. Então foram três vitórias, claro, gerou um título para nós, mas no final quem comemorou o título foi o Grêmio. Mas é uma nova. O nosso time mudou bastante, o time do Grêmio também tem algumas mudanças, então é uma nova história. Essas três vitórias elas ficam no passado.
O que os dias de treino trouxeram de evolução para o time?
A gente trabalhou situações que a gente viu nos últimos jogos que a gente não estava conseguindo produzir, né? Coisas que a gente trabalha internamente, alguma coisa de produção, de organização mais no campo do adversário. A gente está com uma organização boa na linha ali dos volantes, mas acredito que no terço, não digo final, mas no próximo ao último terço do campo, a gente precisa produzir mais, a gente precisa ter mais a posse de bola no campo do adversário. Trabalhamos também a situação defensiva, porque aqueles três gols que a gente levou lá em Novo Hamburgo, apesar de ter todo um contexto do porquê os três gols, né, a gente também trabalhou, a gente acaba trabalhando um pouco de tudo, vai ter alguma mudança, não digo nem de atleta, mas de posicionamento, né, então a gente vai... É sempre muito bom quando tu tem essa semana de trabalho.
Jogando no Centenário, a ideia é o Caxias se impor diante do Grêmio para buscar sair na frente e, consequentemente, a vitória?
A nossa ideia é essa. Mas nós temos que saber o adversário que vem contra, né? Um adversário que não vai vir aqui no Centenário se defender. Então a gente tem que saber jogar o jogo. Vamos ver o que o jogo vai nos apresentar. Já falei isso desde que eu assumi o Caxias, a gente nunca entra... Por exemplo, o jogo do Inter a gente marcou muito baixo. Nós não entramos determinados a marcar baixo. O Inter, com muita qualidade, de ficar com a posse de bola, nos empurrou para trás. A nossa ideia amanhã é nós propor o jogo, é nós ter a bola, porque quanto mais tempo tu tá com a bola, mais difícil tu levar o gol. A nossa ideia é essa, é tentar marcar um bloco mais alto, mas nós temos que ver como que vai se desenvolver a partida, nós não podemos deixar exposto lá atrás, jogadores no mano a mano, porque a gente sabe que o adversário tem qualidade.
No ano passado, o Caxias venceu o Grêmio três vezes no Gauchão. O que você observa de semelhanças e diferenças para este jogo?
A diferença, de repente, o momento das equipes, né, aquela, era uma final, vamos dizer assim. Claro, teve o primeiro jogo na Arena, mas depois o segundo jogo, que foi a decisão aqui, era uma final de turno que decidia um título, e isso tem diferença. Claro que todo jogo tu entra para vencer, mas quando está com o estádio lotado e disputando um troféu é diferente. Depois, os dois jogos da final também eram decisões. Então, o que eu vejo de diferença é isso. E semelhanças, é padrão de jogo, o Grêmio mantém o seu padrão de jogo, um padrão que vem há muito tempo, assim como o Caxias, a gente mantém o nosso padrão há um bom tempo, porque a gente acredito que o Renato acredite, que o Grêmio acredite, e eu também acredito que a continuidade ela é a fórmula do sucesso.
Uma vitória coloca o Caxias com a mesma pontuação do Grêmio. Qual o peso deste jogo na luta pela classificação do Caxias à próxima fase?
É um peso gigantesco, peso muito grande. A gente sabe que uma vitória, a gente vai ficar com a classificação muito perto, muito perto, a gente vai a 17 pontos, né? Então nos coloca numa situação de ter mais dois jogos praticamente para... É difícil falar números agora, posso estar errando, mas talvez um ponto, talvez uma vitória, né? Depende de resultados paralelos daí também. Mas a importância, é jogo a jogo, é um grande adversário, a gente espera fazer um grande jogo, a gente respeita o Grêmio, assim como acredito que o Grêmio também respeite o Caxias, a gente espera fazer um grande jogo, buscar a vitória.
Sendo o técnico Rafael Lacerda, se você ouviu atentamente, percebeu que ele citou o nome do Renato ali na entrevista. A entrevista foi gravada antes da confirmação da saída do técnico Renato Portaluppi do Grêmio. E uma situação que me chamou a atenção, e aí vou pedir o seu auxílio, que é um cara especialista nesse assunto, Petrus, ele citou ali no meio de uma resposta, meio sem querer, ele até freou na hora de falar, mas acabou falando, que o Caxias vai ter uma mudança de posicionamento. O que, que pode ser essa mudança de posicionamento do Caxias que ele cita na entrevista? Pode ser alguma mudança tática, alguma situação mais pontual?
É uma boa reflexão a se fazer, porque o Caxias tem como base o esquema 4-2-3-1, dois volantes no meio-campo, dois volantes, um meia, e depois dois pontas e um na frente. Mas, eventualmente, o Lacerda ele troca para o 4-4-2, quando joga com três volantes, um meia, e aí tem um atacante por um lado e um jogador mais à frente. Isso aconteceu contra o Novo Hamburgo e não deu certo. Inclusive, o Lacerda comentou pós-jogo que, e até com a gente aqui, porque foi o jogo véspera do Caju, depois a gente entrevistou ele e ele falou que tinha se arrependido daquela mudança. Mas ele é um treinador que mexe no esquema. Na Série D do ano passado, o Caxias alternou entre dois volantes e um meia, três volantes e um meia. Não sei se pode ser isso. Ou será que ele treinou uma formação diferente, com três zagueiros, de repente, liberando o John Lennon por um lado e o Eduardo Diniz pelo outro, quem sabe? E aí um time com o Matias, com o Henrique e com o Thiago Salles, dando uma sustentação maior na defesa para liberar os alas. E aí o John Lennon pode atacar à vontade. Vamos especular aqui algumas possibilidades, né? O John Lennon atacar à vontade por um lado, o Eduardo Diniz pelo outro. Daí ele joga com os mesmos jogadores no meio, com três, e aí fica com dois na frente. Não tem o Ramos, mas joga com o Mazola e com o Giovani. O Mazola fica um pouco mais à frente, mais próximo do Giovani, sem aquele compromisso de ir lá atrás, acompanhar o lateral. Aliás, lateral esquerdo do Grêmio ninguém sabe quem é, porque pelos relacionados o Cortez está fora, o Diogo Barbosa está com Covid e está fora, então o Grêmio não relacionou lateral, porque o Guilherme Guedes não está inscrito no Campeonato Gaúcho, então fica uma incógnita também quem seria esse lateral esquerdo. Mas talvez o Lacerda possa ter utilizado essa semana também para, quem sabe, surpreender e fazer uma mudança de posicionamento. É, chama atenção a forma como ele falou. Vamos ver, talvez um 3-5-2, eu aposto nisso.
É, e esse 3-5-2, né, ele já foi utilizado pelo Lacerda em momentos pontuais durante jogos, né, durante partidas.
Verdade.
Na Série D ano passado e no Gauchão agora, né?
O contra o Fortaleza na...
Isso.
Na Copa do Brasil, momento que o Caxias perdia por 1-0 e estava naquela pressão no segundo tempo, alçando bolas na área, até que o Lacerda tentou oferecer alguma coisa diferente para o time, e aí ele coloca o Gustavo Martins no time, e fica o Martins, eu acho que o Matias e o Thiago Salles, como um trio de defesa, e aí nas alas tinha Gleidson, claro, os jogadores de frente ele já havia mexido bastante. O John Lennon não estava no time ainda, o John Lennon estreou contra o São Luís, mas ele jogou o time para frente naquela oportunidade, tendo três zagueiros. Porque o Gustavo Martins, que é o zagueiro, ele me pareceu até ter uma característica de poder fazer a lateral também, tanto que naquele jogo tem um momento que ele se aventura e vai na linha de fundo, faz uma jogada de ultrapassagem, vai na linha de fundo, e o Caxias tem uma conclusão, não me lembro agora de quem, que levou perigo. Quase o Caxias empatou o jogo contra o Fortaleza numa jogada do Martins na linha de fundo. Então, quem sabe, possa ser ele ou até o Matias voltando e o Henrique permanecendo como zagueiro. O Henrique é um zagueiro técnico, tem uma capacidade de saída de bola maior que o Matias, por exemplo. Pode ser uma ideia com três zagueiros. E aí, libera bem o John Lennon por um lado, o Diniz pode apoiar mais pelo outro lado também. E ele mantém o meio campo com Juliano e Marlon, dois mais marcadores, para não ficar tão exposto assim, porque aí poderia ter o Tontini e aí ser mais um jogador que chega bem ao ataque, mas essa ideia com três zagueiros pode acontecer também.
É uma alternativa que pode aparecer no jogo de amanhã, já que o Lacerda não confirmou a equipe, diz que pode ter uma mudança de posicionamento. A gente está especulando o que isso pode ocasionar na equipe do Caxias, que teve esse período aí de praticamente 11 dias entre o Clássico Caju da semana passada e o confronto contra o Grêmio. Antes de passarmos para o Juventude, até um ponto da entrevista que a gente fez com o Ademir Bertolho na terça-feira, né, que é o gerente de futebol do Caxias, e uma das respostas ali, eu não vou recordar qual foi a pergunta que a gente fez para ele, Petrus, mas ele respondeu assim, com essas palavras mais ou menos, né? Eu não sei o motivo, me marcou essa frase, eu não sei o motivo das críticas, porque estamos no G4, temos um jogo a menos, enfim. E no, na hora, assim, me veio à cabeça os motivos. Eu não falei ali porque, como eu sempre digo, né, a gente faz uma entrevista e não um debate com a pessoa que está no telefone, é uma entrevista, enfim. E aí na minha cabeça, naquele exato momento, me veio os motivos, né? Primeiro motivo, né? Campanha na Série D é inevitável não citar, o Caxias não conseguiu objetivos, o torcedor acabou cobrando do Ademir, do Lacerda. As entrevistas do Ademir após os jogos, em alguns momentos, transparecendo um pouco de insegurança. As entrevistas do Lacerda, em alguns momentos, batendo de frente com a imprensa e com o torcedor, não aceitando algumas coisas. Novamente, nesse início de ano, as entrevistas do presidente, do Ademir, do Lacerda, em muitos momentos, indo muito contra a opinião dos torcedores que se manifestam nas redes sociais. O Ademir citou que não tem rede social, que não acompanha, só que a gente está vivendo um momento de pandemia e o único meio que o torcedor tem para se manifestar agora são as redes sociais, porque ele não pode ir ao estádio cornetar, ele não pode ir ao estádio vaiar, ele não pode ir ao estádio aplaudir. Então o único lugar que ele pode se manifestar são as redes sociais. Então eu acho que esses fatores que eu citei, não sei se você tem mais algum, acabam explicando o porquê das críticas. E talvez o principal deles é o desempenho do Caxias, que não agradou até o momento no Campeonato Gaúcho, mesmo que esteja dentro do G4.
É porque o torcedor, ele se acostumou a ver o Caxias no G4, a fazer boas campanhas no Campeonato Gaúcho, desde que o Caxias retornou para o Gaúchão em 16, aliás, jogou a divisão de acesso, ganhou em 16, voltou em 17, sempre fez boas campanhas, até a eliminação para o Avenida nas quartas de final. O Caxias vinha de, acho que ele ficou em segundo, o Avenida em sétimo, o Brasil ficou em primeiro naquele gauchão de 18. Mas sempre chegando na semifinal, conquistando o título do interior em 17 e 19, o ano passado conquistando o primeiro turno, chegando à final e fazendo aquele bom segundo tempo lá na Arena contra o Grêmio. Então de gauchão, a torcida do Caxias, ela está bem satisfeita, né? E ela quer mais. E aí, quando ela vê o time não tendo boas atuações, embora tenha resultados, já pensa logo na frente, né? Já pensa como será a Série D. E além da Série D do ano passado, tem aquele acúmulo do Caju, a derrota no Caju também. O Caxias vinha de uma sequência muito positiva no Clássico e acabou perdendo, acabou esse tabu sendo quebrado pela Juventude no ano passado, justamente na retomada do futebol, pós a paralisação da pandemia. Aquilo acabou criando uma antipatia também do pessoal que gere o Caxias com o seu torcedor. E essa questão das entrevistas é difícil até, às vezes não faz muito sentido a gente ficar discutindo só o que o fulano disse, né? Porque às vezes a intenção do fulano dizer aquilo não é realmente até a realidade. Vamos dar um exemplo, o Diogo Oliveira foi mal numa partida, e o Lacerda foi questionado sobre o Diogo Oliveira. Ele disse que no jogo seguinte o Diogo Oliveira estava escalado porque ele queria manter o Diogo Oliveira. E o Diogo saiu do time, por exemplo. E hoje o Diogo Oliveira é reserva, o John Clay é o meia. E às vezes essa estratégia de sempre proteger, de sempre jogar na defensiva, e isso vale para o Lacerda, para o Ademir, para o presidente que dá entrevistas também, para o Júnior, sempre na defensiva, sempre com essa cautela de não expor, ela às vezes acaba irritando quem está ouvindo, porque o torcedor ele é capaz de interpretar, é capaz de assistir, é capaz de ver e entender que não tá, que o Diogo Oliveira não estava jogando bem e que tinha um cara pedindo passagem ali, que era o John Clay, para jogar como meia. Então eu acho que o erro é esse também, é as entrevistas sempre serem na defensiva. Tanto que quando é algo mais sincero, quando escapa ali uma possibilidade de mudança de esquema, por exemplo, a gente até debate de uma forma diferente, debate mais o conteúdo, possibilidades de time, porque acaba irritando realmente quem acompanha, o torcedor principalmente, sempre entrevistas na defensiva e às vezes não retratando o que se passa no gramado. É importante defender o grupo, claro, é importante não expor os jogadores também, mas às vezes ser um pouco mais sincero, retratar a realidade, ela pode ser uma alternativa interessante também.
É, bem lembrado pelo Pedro, a questão do conteúdo das entrevistas também acaba em algum momento sendo analisado pelo torcedor que não gosta daquilo que ouviu, né, e tem todo o direito disso. 9h25, antes de falarmos do Juventude, duas informações de Copa do Brasil. O Avaí classificou contra o Cascavel, venceu por 2-0, gols do Júnior Dutra e do Giovani. E o Cuiabá foi eliminado para o 4 de julho do Piauí nos pênaltis, 0-0 no tempo normal. E nos pênaltis 5-4 para o 4 de julho do Piauí, da cidade de Piripiri, perdão se eu falei errado aqui, mas... O 4 de julho classificou contra o Cuiabá, eliminando a equipe que agora está na Série A do Campeonato Brasileiro.
Já com o Alberto Valentim ou ainda com o Luiz Fernando, que era auxiliar do Pintado no Juventude?
Vou te confirmar em 2 segundos, Petrucci.
Eu puxei o Twitter do Cuiabá até para ver a escalação aqui, porque... jogando com vários jogadores, né? O Walter no gol, por exemplo, ex-Corinthians. O técnico já é o Alberto Valentim, acho que até a estreia do Alberto Valentim. É. Lucas Ramon, lateral direito, que já era no ano passado. O Wendel, lateral esquerdo, contratado junto ao Inter, já jogou. Guilherme Pato, que veio do Inter, jogou. Gava mantido, Elton mantido, Elvis mantido. Jonathan Cafu, contratado junto ao Corinthians, jogador com salário altíssimo também. O Cleison entrou no jogo. William Correa também contratado, então o Cuiabá com os seus reforços, com o treinador contratado para a Série A, perdeu para um time do interior do Piauí nos pênaltis. Acho que é pior que perder para o Vila Nova.
E hoje foi o segundo jogo do Alberto Valentim no comando do Cuiabá. Eu estou lendo aqui no GE uma notícia curiosa, né? No treinamento em Teresina, o Cuiabá estava treinando e aconteceu uma situação inusitada, Pedro. Um cachorrinho, o chamado Branquinho, ficou preso em uma das redes do CT. O salvamento contou até com Alberto Valentim, técnico do Cuiabá, que fez o seu segundo jogo no comando do Cuiabá. Com essa notícia relevantíssima para o programa, vamos ouvir o Wesley aí, Pedro Petrucci.
Antes do Wesley, só para dizer, o Piriri, o 4 de julho, por estar na Copa do Brasil, eu imagino que ele vai jogar Série D também. Em algum momento pode cruzar com o Caxias aí numa fase de... mata-mata da competição.
O piriri é bom, né? É piripiri, Petrucci.
Piripiri, tá vendo?
É. Piriri ou piripiri. É outra coisa. Piriri é diarreia, né?
Foi o que teve o Cuiabá no jogo após os pênaltis. E o pessoal da empresa de pneus lá que financia o Cuiabá, depois de perder 1.700.000 aí para um time pequeno, né? Não desrespeitando o adversário, mas um time bem menor que o Cuiabá. A gente criticou muito a eliminação do Juventude para o Vila Nova, né, que é um time tradicional. O Cuiabá acaba está numa situação semelhante ao Juventude, né? O adversário de estreia do Juventude na Série A, inclusive, investiu bem mais com reforços de peso e acabou sendo eliminado na mesma fase. E um dos reforços do Juventude, participou de duas partidas, foi titular na última contra o Vila Nova, é o Wesley. Ele foi apresentado hoje e já está falando sobre o próximo jogo contra o Sportivo e a sua adaptação aí ao Juventude com 2 semanas de trabalho.
O ambiente, né, que eu cheguei, muito, muito legal, positivo. O grupo todo me recebeu muito bem, o professor, todos, né. Eu só tenho a agradecer a recepção que eles tiveram comigo. Agora é poder também ajudar aí da melhor maneira também dentro de campo, fora também, no que for preciso. E nossa ambição, primeiramente, é o Campeonato Gaúcho, que ainda a gente tem uma grande possibilidade de avançar para as quartas de finais, mas tem que ter os pés no chão. A gente sabe que temos 2 jogos muito importantes ainda pela frente e, consequentemente, né, acho que a missão mais importante do ano é o brasileiro, mas antes a gente tem ainda o Campeonato Gaúcho para poder pensar.
Você foi aproveitado como meia no Clássico Caju e na ponta esquerda contra o Vila Nova. Onde você prefere atuar?
Cara, é um pouco complicado falar preferência, né? Eu jogo nas duas, né? Tanto na ponta quanto por dentro. No clube passado, joguei até em outras funções também, como segundo um segundo volante. Então, acho que aonde o professor Marquinho precisar, né, e achar que eu possa ser mais útil, eu vou entrar e dar o meu melhor, né? Tem grandes jogadores aí que jogam também por dentro, que jogam por fora. Então, acredito que aonde o professor escolher para a gente estar jogando, a gente vai dar o nosso máximo aí para poder acrescentar para a equipe do Juventude.
Como você avalia esses primeiros jogos no time do Juventude? E o que o técnico Marquinhos Santos tem pedido a você?
Cara, eu avalio assim, né, para mim, né, particularmente, que estava algum tempo até sem jogar, iniciar jogos, né, como bom, mesmo tendo aquela eliminação que nos deixou muito frustrado, chateado, que ninguém quer ser eliminado, né, mas eu avalio como eu tô crescendo juntamente com o grupo, tem muita coisa para melhorar, né, tenho muito que evoluir ainda, tenho certeza que o melhor está por vir. Estou trabalhando diariamente para que isso aconteça logo. Em relação ao professor Marquinhos, ele nos deixa bem à vontade, principalmente dentro do campo, para estar fazendo, né, tirando o melhor de cada jogador, de cada característica. Eu estou bem à vontade assim com o Marquinhos, né, na questão de relacionamento, na questão também de dentro do campo. Claro que eu cheguei agora, é uma filosofia nova, a gente está conhecendo agora os companheiros, tem toda aquela adaptação, mas não é uma desculpa, a gente tem que estar buscando aí o conhecimento do companheiro e do sistema do professor o quanto antes para a gente poder estar entregando o nosso melhor dentro de campo.
Qual o nível de importância do próximo jogo contra o Sportivo pela briga por classificação e por ser também o primeiro jogo após a eliminação na Copa do Brasil?
Importantíssimo, cara. Entre aspas, uma final, a gente sabe que a nossa classificação, a gente sonhar com a classificação, precisa de se fazer um bom resultado nesse próximo jogo. Claro que todas as equipes merecem respeito, só que nós, como Juventudes, estamos almejando algo muito grande ainda nessa competição gaúcha, e a gente sabe que o nosso time tem qualidade. Não vamos ganhar conversando aqui, é se impor no dia do jogo, para a gente poder conseguir esses 3 pontos.
A diretoria falou após a eliminação sobre reavaliação dos atletas do Juventude. Como isso afeta o grupo de jogadores?
A gente sabe que quando tem uma eliminação da forma que foi, acho que não é só aqui no Juventude, em qualquer outro lugar, sempre tem esse tipo de questionamento. O que eu cheguei há pouco tempo que eu vi é um grupo que é vitorioso, né? Os anos anteriores prova isso, acessos consecutivos, então tem que se valorizar também todos os atletas que aqui estão. Mas essa parte aí que teve essa fala que você falou, eu deixo para a parte da diretoria tá tomando conta, e a gente tem que respeitar qualquer que for a decisão.
Qual o reflexo no grupo da rescisão de contrato do Júnior Todinho?
Tive pouco tempo, né, com o Júnior Todinho aqui, 2 concentrações. Comigo foi uma pessoa bacana, né, não tenho nada para falar dele. São questões pessoais que eu acho que ficou resolvido entre o Júnior Todinho e a diretoria.
Aí a manifestação do Wesley, jogador do Juventude, que aos poucos está ganhando a vaga de titular, né, Petrus?
Eu acho que hoje ele é titular, ainda mais que o Capixaba não joga na segunda-feira contra a equipe do Sportivo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O favorito para voltar é o Marcos Vinícius. E o Wesley, ele até, na pergunta que eu fiz, ele disse que deixava para o Marquinhos Santos, né, mas que poderia jogar como meia centralizado, mais pelo lado, até como volante. Ele joga o Caju centralizado, depois ele começa como ponta esquerda contra o Vila Nova, o Capixaba na direita e o Peixoto mais à frente. O Sorriso, o Marcos Vinícius, foi para o banco de reservas. Imagino que com a volta do Marcos Vinícius, o Wesley, por ser canhoto, possa fazer o lado direito agora, e a manutenção do Castilho ali pelo meio. Ele saiu no banco contra o Vila Nova, agora recuperado, deve voltar. Estou projetando essa escalação do Juventude, tendo o Wesley como ponta da direita e permanecendo, até porque com a saída do Todinho, o Juventude tem o Roberto, que não está muito cotado para jogar no ataque. Ou poderia ser o Mateuzinho também, né, que vem sendo utilizado pelo Marquinhos Santos mais pelo centro, mais como um armador do que como um atacante pelo lado. Então, é possível que contra o Sportivo seja o Wesley pela direita, Marcos Vinícius pela esquerda e Matheus Peixoto mais centralizado. Só que, Eduardo Costa, enquanto a gente acompanhava a entrevista do Wesley, eu fui viajar. E aí eu fui aqui no Google Maps para Piripiri, no Piauí. E tô apaixonado pela cidade. É sensacional. Espero que tenhamos no futuro uma Copa do Brasil, onde o Juventude ou o Caxias possam, na primeira fase, jogar lá no Piauí para a gente fazer a cobertura desse jogo. Cidade maravilhosa, cidade pequenininha. E o que mais me chamou a atenção foi o que a gente bota na imagem de satélite ali do Google Maps. Tem poucos prédios, muitas casas. E 95% das casas com telhas de cerâmica. Então, para quem olha de cima, é uma cidade laranja. Sensacional.
Que espetáculo. Tem uma catedral muito bonita lá em Piripiri, ou Piripiri. Quem nasce em Piripiri ou Piripiri é piripirense. E a cidade tem cerca de 63 mil habitantes. Depois dessas informações espetaculares, eu chamo o intervalo. Depois do intervalo tem os destaques do esporte no Pioneiro em GZH. E também teremos Maurício Reolon. Já voltamos.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha, com fibra e tecnologia de última geração. Para você trabalhar, estudar e se divertir, dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Assine já. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, é crocante. Feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergman, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Bebona, neste momento, começa o desembarque das caixas onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
Aqui nessa caixa térmica a gente leva as primeiras doses que vão lá no hospital de clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento e no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Horas 38 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 15 de abril de 2021, no oferecimento de Racon Consórcios. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis, só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. Mandar um grande abraço, um abraço do tamanho dele, Gilberto Júnior, está nos ouvindo, gostou da cidade de Piripiri, ô Pedro Petrucci, ele vai conhecer a cidade lá um dia, certamente.
Com certeza, grande abraço para o Gilberto Júnior nos acompanhando também. Copa do Brasil, interiorzão, sempre nas primeiras fases, tenho certeza que o Giba está na expectativa para conhecer Piripiri, eu adorei a cidade.
E se formos escalado, vamos pedir para que você vá, Petrus, já que você adorou a cidade de Piripiri aí, tá bom?
Perfeito, combinado. Aliás, lembrei uma vez que teve um piriri com o Gilberto. Não, não, não tem vontade.
Vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O que é destaque no site do Pioneiro em GZH, Petrucci?
Homicídios voltam a crescer em Bento Gonçalves e a explicação continua sendo a guerra do tráfico. Em pouco mais de 3 meses, o município tem mais da metade de todas as mortes violentas registradas no ano passado.
Manifestações que pedem retorno das aulas presenciais voltam a ocorrer em Caxias do Sul. Pelo menos dois pontos da cidade são marcados por atos pela retomada presencial do ensino infantil até o segundo ano do fundamental.
E a presença de variante brasileira do coronavírus é confirmada em Caxias e em Veranópolis. Identificação já era esperada, tendo em vista que linhagem foi detectada em Gramado e em março em pacientes de Carlos Barbosa, Pinto Bandeira e Serafina Correia.
Também no site do Pioneiro em GZH, dono de prédio que ameaça desabar em Caxias do Sul, tem 15 dias para esclarecer situação da obra. O proprietário foi notificado pela prefeitura nesta semana. Estrutura abandonada no bairro Samuara preocupa moradores. Isso e muito mais você tem no site do Pioneiro em GZH, os destaques aqui no Show dos Esportes para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Lá também tem os destaques do esporte, como a continuação do Buchecha no Juventude, os desfalques, as dúvidas do Lacerda para o jogo de amanhã, enfim, tem muita coisa no site do Pioneiro em GZH. Se você ainda não acessou, acesse e confira. O Gilberto lembrou que o João Cláudio Moreno, humorista de sucesso, é natural de Piripiri, ô Pedro Petrucci. João Cláudio Moreno, eu confesso que pelo nome eu não conhecia, fui pesquisar aqui e lembrei, ele fazia o programa com o Chico Anísio. Interessante, muito bom, hein? Mais uma curiosidade de Gilberto Júnior, que também é cultura, Pedro.
E também é humorista nas horas vagas.
Também, exatamente. Vamos trazer agora a nossa opinião aqui no Show dos Esportes, Maurício Reolon. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Pedro Petrucci, e a toda a nossa audiência.
Amanhã temos Caxias e Grêmio, 8 horas da noite, com transmissão do Futebol da Gaúcha. O Lacerda não disse se vai ter mudanças no time, deixou dúvidas no ar, não confirmou nada, mas nas entrelinhas, lá numa resposta que nós estávamos acompanhando atentamente, ele falou que a equipe vai ter mudança de posicionamento. O que, que pode ser esta mudança de posicionamento, senhor Maurício Reolon?
Olha, eu acho que passa até pela ausência do Gustavo Ramos, porque o Gustavo Ramos é um jogador mais de flanco, mais de um contra um. Se entrar, por exemplo, o Mila, o John Clay pode até mudar de posicionamento, ou se optar pelo Diogo Oliveira, por exemplo, o John Clay pode atuar pelo lado. Eu acho que a principal mudança tende a estar ali no meio ou no ataque. Caso o Juliano retorne ao time, querendo ou não, é uma modificação de posicionamento. E não me surpreenderia, por exemplo, se o John Clay atuasse por um lado, se o Juliano entrasse no time e permanecessem o Marlon e o Tontini sendo um meia mais avançado. Então, tem alternativas o Lacerda. Essa é uma situação que até citei durante a semana em relação à Série D, que se tinha uma defasagem, né? O Caxias tinha Juninho Potiguar, tinha Claudinho, tinha três ou quatro jogadores que, juntando, não rendiam por um. Então, hoje o Caxias tem mais alternativas. O Diogo Oliveira foi mal na Série D e não tinha um jogador à altura, para se dizer assim, com a mesma característica. O Tontini tem uma outra característica, até entrou bem em alguns jogos no ano passado, mas não tem a mesma característica. E ele cresceu de rendimento nessas últimas partidas, atuando como segundo volante, ou até mesmo pela parceria, né? Porque agora, de fato, tem parceria para jogar ali do meio para frente.
Agora eu lembrei que a gente não falou antes no programa, quando estava especulando essa possível mudança de posicionamento, que uma vez o Lacerda falou na entrevista coletiva que ele testou John Clay e Diogo Oliveira jogando juntos, e os dois como meias centrais, uma espécie de 4-2-2 ali, tendo dois volantes e dois meias, só que ele desfez essa ideia porque contra o São Luís o Diogo Oliveira teve um problema estomacal e acabou não participando. Não pode ser assim, Maurício?
Pode. Ele falou, até citou, né, porque o John Clay foi muito bem naquele jogo como armador, E depois da partida ele falou isso mesmo, que a ideia era atuar com os dois por dentro, com o Mazzola e com o Giovani Gomes na frente. Eu nem me lembro se na época, naquele jogo era o Mazzola, se era o Gustavo Ramos, enfim, mas era jogar com dois meias e dois atacantes, mais num 4-4-2. Eu acho que cresce essa possibilidade também se o Juliano tiver à disposição, porque daí tu ganha um pouquinho mais consistência no meio campo com o Juliano e com o Marlon. Não que o Tontini não traga consistência, mas é um jogador mais leve, por assim se dizer. Então é uma possibilidade interessante também essa de jogar com dois meias e dois atacantes. Outra questão que está acontecendo durante os jogos, né? Mas nada impede que também possa acontecer de início. Eu acho que não seria o momento, até porque os dois laterais não vivem um grande momento, nem o Bruno Ré, nem o Eduardo Diniz. Mas o Lacerda tem feito isso, né? De colocar o Eduardo Diniz pelo lado direito, o Bruno Ré pelo lado esquerdo e o John Lennon ser avançado, né? Como jogava na época do Juventude, numa segunda linha, né? Aqui no Juventude jogava ele e o Vidal, normalmente, naquela campanha vitoriosa do acesso da C para B. Então, tem mais alternativas. Isso é um fato e vamos ver o que ele vai trazer para esse jogo contra o Grêmio, que é um Grêmio que não é de garotos, não é um time B, dá para se dizer assim, mas é um time que certamente nunca atuou junto todo ele, porque deve ter estreia do Rafinha, provavelmente também do Thiago Santos. Então é um time com alguns cascudos e com alguns jogadores que estão querendo mostrar serviço.
No Juventude, Maurício Riolon, o Checha ia sair, não saiu e acabou ficando, mas ainda não sabe se vai ficar, porque daqui a pouco pode ser que o renegócio volte a acontecer. Você acha que o Buchecha tem lugar no Juventude, não tem lugar nesse time do Juventude?
Eu não sei se ele tem lugar no time titular, mas no grupo do Juventude o Buchecha tem lugar certamente. Porque o Buchecha é um jogador diferente. Eu acho que isso ele mostrou muito bem na Série B. E pensando num jogo de Série A que tende a ser um pouco mais aberto, por assim se dizer, é muito importante tu ter um jogador que tenha uma visão de jogo, que tenha qualidade para sair jogando, que tenha uma finalização, que seja um meio, um volante que entre na área para finalizar. O Buchecha fez 5 gols na Série B do ano passado. Então, eu acho que é preciso, é um jogador canhoto que também faz uma diferenciação também dentro dessa posição. Então o Juventude contratou o Castilho, o Juventude contratou o Iago, contratou o Matheus Jesus, que ainda não estreou, mas eu acho que tem que ter alternativas de diferentes características. O Castilho, por exemplo, é um jogador que, mesmo com alguma oscilação e até errando o pênalti aí contra o Vila Nova, é um jogador que me agrada pela atitude, por ser um jogador que finaliza de fora da área, que chama o jogo, participa do jogo, e daí ele pode atuar tanto como um segundo ou terceiro meio-campista, um meio-campista mais avançado. Eu acho que passa muito pela característica proposta pelo treinador. De fato, o Buchecha se identificava ou se encaixava melhor no estilo de jogo do Pintado do que se encaixou no estilo de jogo do Marquinhos.
A gente conversou há pouco com o Gustavo Papa, Maurício, que é o adversário do Esportivo, técnico do Esportivo, aliás, é o adversário do Juventude, técnico do Esportivo, na próxima segunda-feira. O Esportivo tem uma missão complicadíssima, depois do Juventude tem o Inter para tentar se salvar do rebaixamento. Será que o Papa consegue?
Olha, se tem uma pessoa que pode conseguir alguma coisa é o Papa, né? Mas, de fato, o Papa já pegou o Esportivo numa situação bem delicada, né? Porque o Esportivo perdeu jogos que não poderia perder, especialmente dentro de casa, dentro da Montanha dos Vinhedos. E agora, com um grupo que é bem desequilibrado, né? O grupo de jogadores tem algumas boas peças no ataque, mas não tem um criador, além do Juninho Tardelli, não tem um outro jogador tão de qualidade mesmo ali no meio campo. A defesa tem suas lacunas, então acho que no último jogo o Anderson falhou feio, né, num jogo que não podia errar, né, contra o Ipiranga, acabou falhando e cedendo gol, ainda no final veio o empate, que deu um respiro para o Esportivo, mas de fato é um jogo de vida ou morte para o Esportivo, para escapar do rebaixamento desse contra o Juventude, porque depois pega o Inter. Se é que existe uma boa notícia pegar o Inter, é que o Inter goleou nessa quarta-feira, agora vai ter a Libertadores pela frente. Então, daqui a pouco, até por já ter a classificação garantida para a semifinal, pode pensar de uma outra forma esse último jogo contra o Sportivo.
Muito bem. Amanhã não temos Show dos Esportes, tem Futebol da Gaúcha. Segunda-feira não teremos Show dos Esportes, tem Futebol da Gaúcha. Terça-feira não teremos Show dos Esportes, porque tem Futebol da Gaúcha. Nós voltamos na quarta-feira com o espaço de opinião do Maurício Rolon aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço, Maurício.
Um grande abraço, um bom final de semana a todo mundo e segunda-feira nos acompanhe com Juventude Esportiva.
É isso aí, Maurício Rolon, no espaço de opinião aqui no Valeu, Show Maurício. Dos Esportes. É isso aí, Lucianinho. Valeu, Maurício. Participe, mande seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Tem um amigo na escuta aí de vocês, o Carlos Alberto Vulgo Toco, maqueiro do Caxias. Ele disse que vai ser 2-0 também para o Caxias amanhã. Valeu, obrigado, um abraço aí para o Toco, o maqueiro, tá ligado conosco aqui no Show dos Esportes. Participe, mande o seu recado. Também o nosso ouvinte, o Marcos Vinícius Pedro Petrus, mandou a seguinte frase. Piripiri, cidade em que a madrinha deve ser a Gretchen. Por quê, Fábio Lentino? Por favor. O que achou, Petrucci?
Quinta-feira, né?
Ah, sensacional. O Marcos Vinícius está inspiradíssimo hoje no Show dos Esportes. Vamos saber informações da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Quem chega com os destaques do Grêmio, os destaques do Inter é o Bruno Flores.
O Grêmio oficializou a saída do técnico Renato Portaluppi nesta quinta-feira. Renato e Grêmio, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, chegaram a uma decisão em comum acordo. O presidente estava sendo pressionado externamente pela torcida e internamente pelos seus pares de direção. E o técnico Renato, sabendo desta pressão externa e interna, também estava lidando com problemas de saúde. O treinador tem enfrentado um quadro de pneumonia e também teve um comprometimento de 30% dos pulmões. A partir de agora, o Grêmio mira a nova comissão técnica. Enquanto não é anunciado o novo treinador da equipe, o Grêmio terá Thiago Gomes, técnico do time de aspirantes, como treinador interino do grupo profissional. Nomes que são avaliados pela direção, como Thiago Nunes e também o nome do técnico Lisca. Mas até o momento, o Grêmio ainda está analisando possibilidades de mercado. Por outro lado, o Internacional soube nesta quinta-feira que Tyson não é mais jogador do Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano abriu mão do atleta e decidiu rescindir o contrato do jogador. Agora, o Inter corre para tentar inscrever o atleta na Libertadores até esta sexta-feira e também para fazer o anúncio do jogador que retorna ao Beira-Rio. Com as informações da dupla Grenal, Bruno Flores.
Valeu, Bruno Flores. Faltando 7 minutos para as 10 da noite, 10 coisas que você precisa saber.
O Caxias enfrenta o Grêmio amanhã no Estádio Centenário. A partida é atrasada da primeira rodada do Campeonato Gaúcho e o técnico Rafael Lacerda terá um desfalque, o atacante Gustavo Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto ainda não foi confirmado pelo treinador, mas Mila é a alternativa mais provável para começar o jogo. O zagueiro Guilherme Mattes e o volante Juliano voltaram aos treinos após recuperação de lesões e estão à disposição, mas também não foi confirmado pelo técnico se eles retornam ao time titular.
Com essas dúvidas, o provável Caxias para enfrentar o Grêmio amanhã tem Marcelo Pitol, John Lennon, Henrique ou Guilherme Mattes, Thiago Salles, Eduardo Diniz, Marlon ou Juliano, Felipe Tontini, Mazola, John Clay e Mila e Giovani Gomes.
Gustavo Buchecha continua no Juventude. O acordo entre o Verdão e o Curitiba para o empréstimo do jogador travou. As negociações estavam muito próximas do desfecho ontem, mas não houve um acerto entre os clubes sobre o valor do pagamento da transferência. Buchecha já havia acertado o salário com o Coxa estava autorizado, inclusive, hoje a viajar para Curitiba. Entretanto, o comunicado do desfecho negativo do negócio fez ele permanecer em Caxias do Sul treinando com os companheiros do Juventude.
Uma parte das reformas realizadas no estádio Alfredo Jaconi foi concluída hoje. O centro administrativo Plínio Bakendorf está de cara nova para oferecer ainda mais conforto e praticidade aos colaboradores e torcedores. A reforma no setor foi só possível com a ajuda de conselheiros e torcedores que compraram a camisa pulsante, peça exclusiva cedida a todos que contribuíram com o valor de R$ 1.000 para esse projeto. As obras realizadas fazem parte do grande plano de modernização do estádio Alfredo Jaconi.
E os playoffs do NBB serão disputados em duas sedes, o ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e a Arena Minas, em Belo Horizonte, casas dos dois primeiros colocados na fase de classificação, o Flamengo e o Minas. O KTO Caxias do Sul Basquete vai enfrentar o Bauru Basquete. O primeiro jogo será na quarta-feira, dia 21, o segundo jogo na sexta-feira, dia 23, se necessário, o terceiro jogo no domingo, dia 25. O vencedor desse duelo entre KTO Caxias Basquete e Bauru pega o paulistano, quarto colocado, que está na boa aguardando seu adversário.
Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio. O fim do ciclo do ídolo tricolor foi definido hoje em reunião entre os membros do Conselho de Administração do clube, realizada horas após a derrota por 2-1 para o Independiente del Valle, que culminou com a eliminação da Libertadores. Treinador recordista em jogos no comando do time gremista, Renato estava na arena desde setembro de 2016, sendo o profissional que há mais tempo ocupava o cargo no futebol brasileiro. No início de março, inclusive, a diretoria havia acertado a sua renovação do contrato até dezembro de 2021.
E a lista de relacionados para o primeiro jogo do Grêmio após a saída de Renato foi divulgada pelo clube véspera do duelo contra o Caxias. Thiago Gomes, do time de transição, vai comandar a equipe na partida válida pela primeira rodada do Gauchão e atrasada por conta da decisão da Copa do Brasil. Destaque para a presença de dois reforços e ausência de um lateral esquerdo. Rafinha e Thiago Santos foram relacionados pela primeira vez para uma partida. Ambos reúnem condições físicas e legais para estrear pela equipe. Por outro lado, não há um defensor pelo flanco esquerdo relacionado. Cortez ficou fora e o Guilherme Guedes não está inscrito.
Tyson será jogador do Inter em 2021. O atleta de 33 anos deve ser anunciado pelo time do técnico Miguel Ángel Ramírez, com quem o jogador já está conversando. Agora o clube corre contra o tempo para inscrevê-lo a tempo de fazer parte do grupo da equipe que vai disputar Libertadores. Para jogar a competição, o Inter precisa que Tyson tenha sua documentação regularizada no Brasil. Para isso, o Departamento Jurídico Colorado precisa dar entrada na papelada até o fim da tarde de amanhã.
E o Fluminense pagou hoje 100% da folha de março CLT, que venceu no dia 8 de abril, e 100% dos direitos de imagem. Com isso, o clube está em dia com o elenco e funcionários. O clube fechou o mês de março com todos os atrasados referentes a 2020 quitados, ou seja, cumpriu o acordo salarial feito com os jogadores logo no início da pandemia da Covid-19, que obrigava o clube a não ter mais pagamentos em aberto.
E foram definidos quatro semifinalistas da Liga Europa: Manchester United, Roma, Arsenal e Vila Real. A confirmação veio depois dos jogos de volta das quartas de final realizados hoje. O Manchester encara a Roma, o Arsenal pega o Vila Real. As semifinais acontecem nos dias 29 de abril e 6 de maio. 29 de abril e 6 de maio. Muito bem, ficamos por aqui com o Show dos Esportes. Obrigado, Fábio Lentino, na mesa de áudio, Central Técnica. Petrucci, enquanto te despede, no fundo, tu vai ouvir essa cantoria aqui, ó. Marcelo Pitol postou no Instagram, pra Petrucci.
É um artista.
Ele cantando, Giovanni Gomes, Mila, André, Marlon, preparador de goleiros. Tchau, Petrucci.
Jorge Matheus na versão de Marcelo Pitol, é muito legal. Boa noite, Eduardo, boa noite a todos. Voltamos na semana que vem, tchau.
Tchau, um abraço.